Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente vai discutir um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, essas relações sociais, familiares, né, que a gente tem passado por essa volatilidade, por esse tempo mais líquido, como dizia Balma, e a gente precisa discutir, debater, porque isso é um gatilho de sofrimento muito grande, né? E também de preocupação, porque a gente tem formação de ser humano nesse meio, né? De crianças, adolescentes que estão vindo por aí. E para conversar sobre isso, nós estamos recebendo aqui a doutora Michele Ferraz, que é psicanalista, psicoterapeuta, e a gente vai tratar desse assunto hoje. Eu acho que é fundamental também, como todos os assuntos que a gente tenta tratar aqui, é de fundamental importância para que a gente possa estabelecer um convívio social e um pensamento crítico, né? Não só pensar também, mas fazer. Doutora Michele, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, eu fico muito feliz e honrado de te receber aqui no Cultura Geral. Seja muito bem-vinda mais uma vez.
Obrigada, eu que agradeço pelo convite, é uma honra para mim estar participando, né, do programa com você, eu agradeço muito mesmo.
A honra é toda nossa, o carinho também é todo nosso. Eu queria começar essa conversa perguntando qual é o papel e a importância da psicoterapia na família, nas famílias, né?
A importância, né? É fundamental em muitas famílias, precisa de um apoio, né? Muitas vezes, ali dentro de casa, né, os pais, eles não dão conta de enxergar. Quando você coloca o seu filho, ou até mesmo os adultos, né, vão para a terapia, a gente dá a possibilidade de ter um novo olhar, né? De ter um novo olhar para aquela situação que muitas vezes a gente inserido naquela situação fica mais complicado da gente enxergar e fazer diferente. Então a terapia ela traz um novo olhar, né, para as nossas questões ali dentro da família, dentro da casa. Né?
E também pensando nesse contexto, a psicoterapia nesse mundo tão volátil que a gente está vivendo, assim, por convívio humano, essas relações que são dadas, essas dificuldades de relação. Primeiro a gente está pegando o núcleo familiar para a gente poder depois expandir isso um pouco, mas eu acho que a gente entender isso dentro desse contexto é muito importante, porque também um assunto que eu queria explorar com você, que é essa formação lá da situação originária. Nós tivemos aqui com a doutora Edilisa, ela estava falando desses primeiros 1000 dias de formação do sujeito, que é muito importante. Então, entender todo esse contexto e passar por tudo isso é muito difícil. Como que as famílias, ou como que as pessoas dentro desse núcleo, desse conceito familiar, dessa instituição criada, que é a família, deve ou precisa perceber essas dificuldades com relação à volatilidade desse tempo que a gente está passando?
Olha, Ederson, o mundo em que nós estamos vivendo uma era muito acelerada, né? De muita tecnologia, e isso tem atrapalhado um pouco, né, as famílias. Isso tem tirado um pouco a possibilidade, né, a oportunidade de pais serem pais, né? Então, assim, a gente sabe que na primeira infância, né, por exemplo, a amamentação é um momento muito importante, né? Entre mãe e filho, né? E muitas vezes hoje a gente vê, a gente sabe, né, de famílias que as mães estão amamentando, mas ao mesmo tempo ela está nas redes sociais, tá fazendo uma selfie, né? Que é fazendo um stories e assim vai. Então isso vai deixar marcas, né? Então, falta um pouco desse pisar no freio, né, da tecnologia, desse mundo mesmo, realmente tudo muito rápido, acontecendo muito imediatista, né? Então, esses pais precisam olhar um pouco para isso, né? Tirar um pouco o pé do acelerador em alguns momentos, que são fases, né? Às vezes você tem um filho, você precisa entender que trabalhar sim é importante, mas exercer a função pai e mãe também.
Doutora Michele, tem um assunto que eu queria entrar nele, que é meio delicado. Até estive conversando sobre isso esse final de semana com parente meu, que é a formação da criança, e eu estava explicando, assim, dentro do que eu leio, dentro do que eu entrevisto aqui, dentro daquilo que a gente conversa e tal, essa ideia, né, de estabelecer uma formação para a criança desde lá do berçário, né, que é 6 meses, 5 meses, no caso dele, colocou a criança com 5 meses. Quais os riscos que isso significa, que pode significar para a formação de um filho, porque você tem processo de alteridade, né, para as pessoas que estão nos assistindo, é aquilo que vem do outro, aquilo que é passado do outro para a criança e tal. Quais são os riscos nesse processo de alteridade quando você, em detrimento da sua vida profissional, você se vê obrigado, às vezes, né, e também se vê numa necessidade absoluta de colocar seu filho no berçário. E quais são esses riscos, assim, repetindo a pergunta?
Bom, na verdade, realmente tem pais que não têm outra possibilidade, né? Então, desde muito pequeno, a criança vai para a escola, né? Para o berçário, já começa lá no, com 5 meses, 4, 5 meses, né? Em alguns casos, 6 meses, que ainda é uma fase muito importante na formação mesmo do indivíduo. É muito importante os pais terem atenção e fazer uma escolha que vá além de um cuidado, né? Que vá mesmo que venha ao encontro dos valores, né? Desses pais, dessa família. Muitas vezes não se tem um controle de como que vai ser essa educação, mas é importante a atenção, né? Os pais estarem atentos, né, ao comportamento do filho, em conversa constante com a escola, né? Então, os riscos, eles existem, mas de ficar algo mal formado, vamos dizer assim, na infância, mas esse risco, ele existe também enquanto a criança fica com os pais, né? Então, muitas vezes, o que eu sempre gosto de frisar, é importante o olhar, né? Principalmente num berçário, a criança, ela precisa de um olhar, né? Não só para não fazer, colocar o dedo na tomada, algo assim, mas um olhar mesmo, né? Olho no olho, isso vai fazer com que a criança cresça, né? Tanto mais saudável.
E isso pode interferir, obviamente que vai interferir, né? Isso interfere na formação da criança. Quando você coloca assim, nas instituições que têm essa capacidade, né? Nós devemos observar as lições de Bourdieu ali com cuidado na formação do indivíduo, porque tem as estruturas que formam aquela. As estruturas que formam, as estruturas estruturantes do conhecimento. Então, essa ideia de trazer, de levar a criança para um berçário, vale a pena uma consulta, assim, para quem tem condição, para quem não tem condição, por exemplo, quem está em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade muito corrida, há uma desigualdade, uma desigualdade social tremenda, né? Porque você tem a periferia muito ampla, que é do tamanho de quase de uma cidade inteira, Belo Horizonte também, Rio de Janeiro nem se fala. Então, como que essas famílias, né, devem observar isso? Porque nem sempre a pessoa tem condição financeira, e aí o setor público que vai ter que abraçar essa formação, né, de berçário, de primeira escola ali. E como é que a gente observa isso, doutora, para a gente ter uma noção? Porque uma coisa é você falar para aquelas famílias que são mais abastadas, têm uma condição melhor. Outra coisa também é a gente pensar nas famílias de baixa renda.
Independente de você colocar seu filho numa escola particular ou pública, né? Independente disso, o olhar é muito importante, né? Observar o comportamento do filho. Ele chegou como na escola? Ele está saindo como? Ele gosta? Ele é feliz indo para aquela escola? Porque às vezes a gente pensa num primeiro momento, que numa escola particular isso nada vai acontecer de ruim, né? E muitas vezes uma escola de um bairro pequeno e uma escola pública para um bebê talvez em algumas situações pode ser melhor do que uma escola particular, né? Então, por onde que eu sempre falo? Olhar mesmo o comportamento do seu filho, né? Olhar o comportamento da criança, se tem diferenças, até hoje ela brincava, sorria, agora ela não quer mais, ela não, chega o dia de ir para a escola, ela tem dor de barriga e assim vai. Então, isso é muito importante, né? Esse olhar, observar o próprio filho mesmo, né? E estar atento, né, com a escola, né, participar, que isso é um outro problema, né, tanto nas escolas particulares quanto nas públicas, né, a participação dos pais, né, isso também é fundamental para o filho, né, o filho sentir que o pai se interessa, né, pelos assuntos relacionados à escola dele, a professora, né, a direção da escola, a coordenação. Então, isso é muito importante, né? Observar a criança.
Tem algum puxão de orelha para os pais, hein?
Vai muito nesse sentido, né? De quanto os pais, muitas vezes, acontece isso, é bem frequente, né? Dos pais deixarem os filhos, independente de ser berçário, independente se é educação infantil ou não, os pais deixam a criança na escola e professora se vira aí que eu já pago a escola. Ou, meu filho está aí, é obrigação sua, quando não paga também. Então, o puxão de orelha seria nesse sentido. O quanto os pais, muitas vezes, não se interessam tanto como deveriam com as questões mesmo da escola, do filho, né?
Uma pergunta meio espinhosa que eu queria te fazer é sobre essa reificação da educação dos filhos, a coisificação, né? Um ensino virou uma coisa, virou um objeto, né? Então ele deixa de ser, em determinados momentos, um momento de prazer, de conhecimento, porque aprender já traz um sofrimento natural, né? Para você aprender, é natural que você sofra. Você começa a descobrir coisas que você não sabia. Mas à medida que você aprende, passa a ter prazer com aquilo e tal. E hoje as pessoas têm colocado, têm escolhido as escolas ou têm escolhido a formação do filho para ver se no futuro ele consegue alguma coisa e não se no futuro ele vai ser uma boa pessoa, uma pessoa que absorveu o conhecimento, né? Que de fato vai construir uma sociedade melhor com aquele conhecimento. Não só material, mas também aquele de conhecimento mesmo, aquilo que ele pode passar para o outro, para outra pessoa, aquela ideia mais de Paulo Freire, que é aproveitar também o seu conhecimento, né, aquele conhecimento do saber fazer as coisas, né, que não precisa de muita teoria, mas aproveitando a teoria daquilo que a pessoa sabe. Isso é um indicativo de falha na formação desses meninos através dessas coisificações, que eu estou chamando assim, ou reificação, né, da educação?
Na verdade, hoje já tem um bom tempo, né, que tem muitas coisas que precisavam mudar o olhar, assim, por exemplo, a escola, ela vê o aluno como um número, né, em muitas escolas o aluno é só mais um, né? Tem algumas escolas que são muito assim, competitivas, né? Com relação a vestibular, né? a mostrar resultados, né, da escola. Então, essas escolas, elas realmente não valorizam o indivíduo, né? Elas valorizam o aluno que é o melhor, né? Então, isso é um problema muito sério. E realmente nós estamos vendo o resultado disso nos adolescentes, né? O quanto a escola massacra mesmo, né? E os pais cobram, aqueles pais que gostam desse modelo de ensino, né? Que visa um vestibular, o quanto essas crianças estão sofrendo, né? Sofrendo bastante. Muitos não, psicologicamente não dão conta, né? Emocionalmente está bastante complicado estudar o tempo todo. Às vezes tem escola que começa a preparar para o vestibular já com 3 anos, né? Já começa com a apostila e tudo mais. E a infância, o brincar, o prazer de ir para a escola para fazer as outras funções, que é o social, que é com relação ao lúdico mesmo da infância, acaba deixando de existir, né?
Isso pode disparar algum gatilho de sofrimento no futuro?
Sim, com certeza. A gente percebe assim o quanto eles saem, os alunos saem do ensino médio e vão para a faculdade, né? Muitas vezes o sofrimento é tão grande, né? Aí começa a se desenvolver muitos medos, né? Muitas ansiedade, né? Então, isso tem sim uma consequência muito grande, né? E esse número está aumentando cada vez. Então, eu diria que o mais importante é você passar num vestibular X ou Y, é você ter uma formação psíquica, né? Uma base, uma raiz muito melhor, assim, muito mais solidificada, né? Para você dar conta, mesmo que se você não passar em um ano, você estuda mais um pouco e tudo bem, né? Mas existe uma pressão muito grande e isso atrapalha demais, né?
Bom, deixa eu fazer um intervalo, vou fazer um intervalinho, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Nós estamos falando aqui da formação do indivíduo, psicoterapia, importância, e acaba que a gente vai para a educação, né? Sempre assim, sempre vai para a educação, que é uma mola propulsora de muito sofrimento, né? Porque a gente tem vivido uma sociedade cada vez mais competitiva. Não saia daí, é um minutinho só, a gente volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com mais conversa aqui com a doutora Michele Ferraz. Um minutinho só. Música.